Internacional.
Polícia do Mali invade o hotel Radisson Blue em Bamako, capital do país, e consegue libertar 80 pessoas que eram mantidas reféns por dois supostos jihadistas. No entanto, 138 pessoas seguem no hotel. Três pessoas morreram. Mais cedo, eles liberaram duas mulheres após elas provarem que sabiam recitar versos do Alcorão. A confusão entre religião e terrorismo se trata de interpretação equivocada dos preceitos do Islã. Essa é a avaliação do vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Hussein El Zoghbi, que repudia com veemência os atentados ocorridos há uma semana em Paris, assim como outros empreendidos em nome da religião, como em Beirute, no Líbano.
Você, enquanto presidente, né, da associação, como que você se posiciona com relação a essa confusão que às vezes muitas pessoas fazem, né, entre a religião, que é uma coisa, e a ação desses grupos?
A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil é uma entidade que tem 48 associadas. Né? Não só a federação, mas outras entidades também têm feito um trabalho, um esforço muito grande para divulgar ou para informar o que é o islamismo e o que são os muçulmanos. Né? Esse esforço é no sentido exatamente de dissociar essas atrocidades, essas atividades que são bárbaras, do islamismo ou de muçulmanos. Esse esforço ele tem sido feito em diversas etapas. Né? Uma das etapas importantes, a gente tem ido realmente à mídia e tem buscado espaço para poder falar isso para a opinião pública, mostrar de uma maneira clara que dentro do arcabouço do islamismo não existe nada que preconize a violência ou que preconize o atentado contra a vida humana. O contrário, o islamismo, dentro do Alcorão Sagrado, você tem um trecho bastante importante, é Deus falando à humanidade. Aquele que mata uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Eu acho que não há dúvidas com relação à atitude de tolerância e atitude de preservação da vida em relação ao islamismo.
E por que que esses grupos fazem uso do nome da religião para empreender esses atos?
Há uma interpretação errônea. Todo fundamentalismo, na verdade, ele é baseado em afirmações falsas. Isso não é algo específico do islamismo, né? Dentro do cristianismo isso aconteceu no passado e acontece em algumas alas que, baseado numa interpretação equivocada das escrituras, eles acabam, até muitos aí por questões de interesses geopolíticos, enfim, existem uma gama de coisas dentro dessa complexidade, né? Não dá para você reduzir a um fator ou outro que leva essa pessoa a cometer essas atrocidades, né? Mas do ponto de vista exatamente da religião, essa interpretação equivocada, que se baseia, por exemplo, em episódios que aconteceram no passado histórico, elas são interpretações totalmente equivocadas que levam essas pessoas, é claro, baseado em lideranças que acabam convencendo, a cometer esse tipo de atrocidade.
Existe dentro da religião lideranças, por exemplo, na região do Oriente Médio, que trabalhem para poder evitar esse tipo, esse fanatismo, essas interpretações erradas? Como é que funciona essa estrutura da religião em termos de líderes?
Na verdade, essa liderança, ela, do ponto de vista religioso, ela não existem várias estruturas, ela não é unificada, como, por exemplo, dentro do catolicismo, a figura do Papa, né? Então ela existe, por exemplo, a Universidade de Lázaro, a universidade mais antiga do mundo, que tem que sempre coloca opiniões importantes sobre o islamismo. Existem várias outras estruturas com pensadores que acabam fazendo o seu juízo de valor. Isso é uma liberdade de pensamento que todo e qualquer muçulmano pode ter. Faz parte da estrutura da religião. No entanto, hoje, os muçulmanos, hoje são aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, né, de muçulmanos que praticam a religião. Então, um em cada quatro pessoas que vivem nessa terra, nesse mundo, é muçulmano, né? A grande maioria esmagadora são de pessoas que convivem de uma maneira pacífica, integradas, enfim. E dentro desses grupos, o que mais nós temos visto, não amplificado adequadamente pela mídia, né, é personalidades intelectuais, pensadores, autoridades religiosas se posicionando de uma maneira categórica contra aquilo que eles chamam de islâmico, né? Então você vê isso das autoridades em Paris, Inglaterra, no Kuwait, na Arábia Saudita, no Egito. Isso, se você fizer uma pesquisa, é impressionante como a comunidade ela está realmente se posicionando de uma maneira clara contra essas atrocidades.
Agora, vindo aqui para o Brasil, Ali, como que os muçulmanos aqui são tratados? Há esse tipo de confusão também com as pessoas que vivem aqui, com as pessoas que são da religião aqui no Brasil? Eles recebem algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito por causa da religião?
Então, o islamismo, os muçulmanos, eles começaram a vir para cá na segunda metade do século XX. Meu pai, por exemplo, chegou aqui em 1949, aqui no Brasil. Meu pai é libanês. Eu sou paulistano, nascido aqui em São Paulo, já tenho filhos, enfim. Essa geração de muçulmanos eram especificamente pessoas, a maior parte delas, de origem árabe. Então carregavam questões culturais ligadas à região de onde vinham, né? E já existia aqui no Brasil, já desde o começo do século XX, uma quantidade muito grande de sírios libaneses, cristãos, principalmente a maior parte cristãos, vindo dessa região. Então houve uma integração bastante importante. Hoje, você não consegue, geralmente há uma confusão grande entre árabe, entre libanês, da questão religiosa e a questão de língua ou de cultura, enfim, isso é algo bastante comum, né? Mas o muçulmano hoje é totalmente integrado, ele faz parte do tecido social, ele é um cidadão, ele contribui, são médicos, engenheiros, professores, secretárias, enfim, toda a gama de profissionais que atuam dentro da nossa sociedade, contribuindo e, é óbvio, exercendo os seus direitos e as suas obrigações dentro do tecido social brasileiro. Então, aqui no Brasil, é óbvio que pontualmente pode acontecer um caso ou outro de uma pessoa com o hijab, que é o lenço que algumas das muçulmanas utilizam, é uma brincadeira ou uma atitude inadequada, fruto, em grande parte, da desinformação, na medida em que você pode fazer uma generalização perigosa. Mas isso também a gente pode colocar que acontece, por exemplo, com as religiões afro, né? Os trajes de algumas pessoas adeptas das religiões afro, elas podem gerar uma certa intolerância. Então, no Brasil, acho que o nosso convívio aqui, como um país laico, nós temos uma legislação bastante interessante, que é a legislação de intolerância religiosa. Eu acho que essa legislação ela precisa ser aperfeiçoada e nós devemos estar monitorando em nome do direito das diferenças das pessoas estarem convivendo harmoniosamente entre si. Então nós temos que estar atentos para evitar que qualquer tipo de manifestação de intolerância ela seja aceita no nosso país, né?
Ali, muito obrigado pela sua participação aqui
no
Afirmativo Educativo.
A federação se coloca à sua disposição.
Em nosso Facebook, que é facebook.com/UFMGEducativa, você confere a íntegra da entrevista com o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Hussein El Zoghbi.